Parashat dessa semana, Parashat Vayechi. E a Torá conta no início, quando chegou o momento do Jacob falecer, que Jacob, em primeiro lugar, pediu para o seu filho Yosef prometer para ele que ele iria levá-lo para ser enterrado na terra de Israel. E, em seguida, a Torá conta como Yosef levou seus filhos, Menassé e Efraim, para receber uma brachá do avô, do Jacob. Em seguida, a Torá conta como Jacob, antes de falecer, chamou todos os seus filhos, seus 12 filhos, e deu uma brachá especial para cada um deles. Depois, a Torá conta como Jacob, de fato, faleceu, como os irmãos todos levaram Jacob para ser sepultado em Israel, em Meharat HaMashpelah, em Hebron. Em seguida, eles retornam ao Egito e Parashá termina contando sobre os irmãos com medo agora, aparentemente, com medo que Yosef agora vai resolver se vingar deles. E eles então inventam que o pai pediu para ele, por favor, perdoar, obviamente sim. O Jacob nunca pensou nisso, porque nunca desconfiou que Yosef fosse devolver de alguma forma ou castigá-lo. Mas assim eles falaram para ele, para o Yosef, e Yosef de fato falou: imagina, eu jamais pensaria em fazer alguma coisa de ruim para vocês. E a Torá termina contando como o Yosef, antes de falecer, avisa todo mundo e diz que eu vou falecer, vocês vão ficar aqui, mas vai chegar um tempo onde Deus vai redimir vocês aqui do Egito. E assim a Torá termina contando sobre o falecimento do Yosef. Do Yosef também, no final da Parashá, o Yosef também falece. Antes de falar um pensamento da Parashá, queria mencionar uma pergunta muito boa que o Marcos fez hoje de manhã na aula. A Torá fala como depois que o Jacob faleceu, todos os irmãos, toda a família do Jacob, fora as mulheres e as crianças, todos eles viajam para Israel para enterrar o Jacob. E a pergunta é, por que eles não viajaram para Israel e já ficaram morando em Israel? Afinal, enquanto o Yosef iria ficar próximo do seu pai, ou mais ainda, o Jacob iria ficar perto do seu filho Yosef, dá para entender porque eles ficaram no Egito, por honra ao pai. O pai já está ficando lá, coitado, deixa ele passar os últimos momentos da sua vida tranquilo, junto com todos os filhos. Então vamos ficar todo mundo junto. Mas agora que o Jacob já faleceu, podemos voltar para nossas casas. Eles estavam lá só por causa da fome. Por que eles não voltaram, não retornaram para Israel? E de fato, o Bala Feidá faz essa pergunta. E ele, na verdade, a pergunta do Bala Feidá é: por que que a Torá enfatiza que os filhos e as esposas ficaram no Egito? Assim está escrito aqui no versículo. Zechol Beit Yosef, toda a casa do Yosef, Zechav, os irmãos do Beit Aviv, a família do pai, Raktapam, Zechonam, os caramba, Zubayat Goshen, somente as crianças e o rebanho e o gado ficaram lá no Egito, na terra de Goshen. O resto, todo mundo foi. Então a pergunta é, por que a Torá enfatiza? É óbvio que não levou as crianças e os animais para o enterro. É lógico que não levou. Então por que que a Torá enfatiza tanto que esses ficaram no Egito? Então Bala Feidá diz que, na verdade, no momento que o Jacob faleceu, os irmãos falaram: vamos fazer as malas. Acabou, nós estamos aqui por causa do nosso pai. Nosso pai não está mais vivo, nós podemos voltar para casa. Não tem problema ficar longe do Yosef, pode fazer uma visita, uma viagem. Vamos voltar para casa, morar em Israel. E eles, de fato, pegaram, fizeram as malas, pegaram as crianças, pegaram os animais. Apareceu o faraó e falou: stop. Vocês não saem daqui. Precisam ir para o enterro? Quem tem que ir para o enterro vai? As crianças vão ficar aqui como uma garantia que vocês vão voltar. Eu não permito que vocês vão embora. Naquele momento começou o espírito do faraó de querer escravizar a família do Yosef. A família do Jacob. Na verdade, se nós pensarmos, é algo muito lógico. Enquanto o Yosef estava como rei, vice-rei, durante 7 anos de fartura, o faraó precisava dele, tem que ter alguém, tem que gerenciar a guarda de comida. Quando teve os 2 anos de fome em seguida até o Jacob chegar, também ele precisa de alguém para distribuir a comida, para gerenciar tudo isso. Chegou o Jacob para o Egito, conta a Torá, que acabaram os anos de fome, o Jacob trouxe muita bênção para o Egito. Então agora ele precisa do Jacob, e obviamente da família, não pode fazer nada de mal para a família, precisa do Jacob para ter bênção no Egito. No momento que o Jacob faleceu, acabou. Aquele que trouxe a bênção já foi embora. Comida já tem, já está tudo ótimo. Não precisamos mais do Yosef, não precisamos da família dele. Agora nós podemos começar a inventar história, começar a se aproveitar dele. Uma outra explicação também que encontrei no Kliyakar, está falando sobre um outro assunto completamente, faz uma outra pergunta no final da paraxá. E o Kliyakar diz, e traz um sucesso que fala, e no momento que o Jacob faleceu, a bênção que tinha para acabar aquela fome dos 2 anos foi embora junto com ele. E voltou a ter fome no Egito. Por isso, explica o Kliyakar, que no finalzinho da paraxá, os irmãos, está escrito, Vairu, eles viram que o seu pai faleceu. Vairu, a rei, eu sempre me atavirremos. Os irmãos viram que o pai faleceu. Aí o Meru, eles pararam, isso também é Yosef. Talvez agora Yosef vai guardar rancor. E até ele assinar, ele falará a sua gamada. Então ele vai nos retribuir de forma ruim aquilo que nós fizemos para ele. O que eles falaram? Foram para Yosef, falaram para ele, por favor, o papai mandou dizer de falecer. Falei, por favor, você perdoar. O que respondeu Yosef? Yosef falou, será que eu estou no lugar de Deus? Ou tem aqueles que explicam, ataca a teloquina, eu estou debaixo de Deus, eu não vou fazer nada. Se Deus fez tudo isso, eu não vou mexer, eu não vou fazer mal. Deus sabe o que estava fazendo. Vocês pensaram em fazer talvez o mal, mas Deus pensou, a Elohim Hashavá Letová, Deus pensou em fazer para o bem. E por isso, continua Yosef falando de Atai, agora, afinal, não tenho medo, Anohi Achalkerechem, eu vou sustentar vocês. Pergunta o Kliyakar, quem te perguntou isso, Yosef? Alguém veio aqui te perguntar, você vai me sustentar, não vai me sustentar? Os irmãos vieram simplesmente pedir, por favor, não faça mal contra nós. Explica o Kliyakar. Os irmãos também não desconfiavam que Yosef vai fazer mal para eles. Eles já perceberam que ele é uma boa pessoa, e que ele engoliu tudo e ficou quieto, e deixou, e acabou, não vai fazer nada de mal. Mas naquele momento que o Jacob faleceu e voltou a ter fome no Egito, eles agora têm medo, talvez o Yosef fazer mal, ele não vai fazer. Mas talvez ele vai deixar de fazer o bem. Nós vamos morrer de fome, nós precisamos da ajuda dele. Então por isso eles pediram, por favor, perdoe. E aí naquele momento o Yosef falou, não só que eu perdoo vocês, mas eu vou sustentar vocês, fiquem tranquilos. Não só que eu vou não fazer mal para vocês, mas eu também vou fazer o bem, eu vou dar comida para vocês. Isso é uma pergunta interessante que tem no final da paraxá. A Torá conta, entre as brachot que o Jacob deu para os seus filhos, a Torá conta a brachá que ele deu, na verdade, os primeiros 3 filhos que ele chamou, ele não deu somente uma brachá. Ele também deu um puxão de orelha, também chamou a atenção dele. O Reuven levou uma bronca e o Simão e o Levi levaram uma bronca. E o que foi que o Jacob falou? Simão e Levi assim, Simão e Levi são irmãos, que nem jamais me querotem, as armas são roubadas para eles. As armas são os utensílios que eles estão usando. Explica o Rashi para nós. Nós lembramos que Simão e Levi são aqueles que destruíram a cidade de Shem, obviamente tudo com muito bem motivados pelo fato de eles terem raptado a Biná. Mas de qualquer forma, Jacob não gostou dessa atitude de Simão e Levi, uma vez que eles nem pediram autorização para o pai, eles foram e fizeram assim, ele não gostou, não se mata assim à toa. E mais, Simão e Levi são aqueles que deram a ideia inicial para matar o Yosef. E depois o Yehudá falou, não vamos matar, vamos vender. Mas Simão e Levi tiveram a ideia de tem que matar o inocente. Não vamos entrar agora nos mínimos detalhes, obviamente que não era uma briga de criança. Ali está escrito, consta nos Midrashim, nas palavras nossos sábios, que os irmãos sentaram como um tribunal mesmo para julgar o inocente pelo que ele fazia, e eles chegaram à conclusão que ele merece uma pena de morte, embora ele estava errado, mas eles chegaram a essa conclusão, não foi uma coisa jogada. Mas a ideia partiu de Simão e do Levi. Disse o Jacó para ele, Simão e Levi, o que vocês fazem com armas? E brigou com eles, deu uma chamada. Conta o Urashi, lita o Urashi, que quer dizer que lei Hamá, diz o Urashi, o Manut Gosha Vestihá, essa profissão que vocês estão usando de assassinar, Hamá Fudeyeshem, está roubada nas suas mãos. Por quê? Me Birkata Estavo, é uma Brachá que o Estavo recebeu. Do Manut Shelohi. Essa é uma profissão do Estavo ficar matando pessoas, não dos meus filhos. Já tem Hamashemotai nele. Vocês roubaram dele do Estavo. Então por isso que a Torá usa essa linguagem, o Jacob usa essa linguagem, que ele é Hamash. Hamash é de roubo. Então vocês têm utensílios de guerra nas suas mãos, são roubados. Não é a nossa profissão, não é uma profissão da família de Abraão, Isaac e Jacó lutar, isso é uma profissão de Esaú. Vocês roubaram a profissão do Esaú. Diz o Rabi Yerucham de Mir, que na verdade aqui o Jacó chamou a atenção de duas coisas. Ele chamou a atenção em primeiro lugar que eles mataram sem perguntar, isso ele não gostou. Mas é uma coisa. Dentro disso, dentro dessa crítica, o Jacó também chamou a atenção dos seus filhos de mais um problema, que não tem nada a ver com as armas. Vocês pegaram uma profissão que não pertence a vocês. Vocês não foram originais. Vocês resolveram fazer algo que não pertence ao nosso tipo. Vocês resolveram copiar, imitar outros. Por que vocês não são pessoas originais? Tem que ficar copiando a profissão do outro. Você tem que ter a sua profissão. Não resolver copiar o Estado. O Estado usa armas, vocês não usam armas. Vocês têm que inventar outras coisas. Diz o Rabi Yerucham de Mir, e a conta aqui estava querendo dar uma lição muito, muito forte para nós. Nós temos que ser pessoas originais. Nós temos que inventar as nossas coisas. Nós temos que buscar ser nós mesmos, não ser o outro. Não buscar ser igual ao outro. Nós temos que buscar ter um bom caminho. Ele conta que uma vez ele estava sentado conversando com uma pessoa e ele começou a perceber da conversa e do jeito que ele falava e do jeito que ele se comportava que ele lembrava muito um conhecido. Então ele veio no caminho e perguntou ao amigo, você conhece o fulano? Ele falou, nós que eu conheço. Nós somos quase irmãos e tão amigos, tão chegados. Então ele falou, eu estou vendo como pessoas não só que copiam as outras, não só que imitam as outras, mas tem pessoas que já deixaram de ser eles próprios, eles já são exatamente o outro. Está errado isso. Vem aqui, o Jacob chama a atenção dos seus filhos. Não sejam imitadores, não fique imitando o outro. Não seja, como tem aqui a brincadeira, macaco com mão. Não tem que ter imitando o outro. Isso se trata no trabalho, na rua, em casa, onde for. A pessoa deve buscar fazer as coisas colocando o coração, colocando a cabeça no que ele está fazendo. Não fazer porque o outro faz, eu também vou fazer. Não é assim. Infelizmente, isso é um problema muito sério na nossa geração. Não sei porquê. Talvez a preguiça hoje em dia é tão grande que as pessoas não querem nem pensar mais. Então, cada um faz o que o outro faz. Copia sempre o outro. Em vez de pensar um pouco, fazer as coisas com a cabeça. Você só senta para estudar. Não é para estudar porque o outro estuda, então eu vou estudar. Eu vou estudar porque eu tenho vontade de estudar. Eu quero sentar e aprender. Você só vai fazer uma mitzvá. Não é para fazer a mitzvá porque o fulano faz mitzvá. Eu também vou fazer mitzvá. Não, não é assim. Cadê o coração? Cadê a emoção de fazer as coisas? Cadê a cabeça quando a pessoa faz pensar e colocar o intelecto naquilo que ele faz? E o mesmo vale no dia a dia, em tudo que a pessoa faz no trabalho, a pessoa faz coisas e vai fazer porque o outro faz, ele faz tudo igualzinho, que ele é um robô. Não é isso que a Hashem quer de nós. Nós temos que nos esforçar para ter ideias originais, se esforçar a pensar, colocar o coração naquilo que nós fazemos. E é isso que o Jacob quis dizer aqui, e deu uma bronca no Simão e Levi. Não só o problema que vocês usaram armas indevidamente. Isso é um problema. Tem um outro problema, Simão e Levi. Vocês usaram essas armas que não é algo que pertence a vocês. Por que vocês não pensaram em usar na cabeça o coração para poder ter a sua ideia própria e não ficar copiando os outros?